Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Quinta-feira é dia de analisarmos o que anda acontecendo, quais são as realidades da safra pelo Brasil afora. E para nos ajudar nessa avaliação, nessa análise, a presença aqui no estúdio ilustre de Cristina Queiroz aqui com a gente. Bem-vinda, viu, Cristina? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A Cristina do CropView, que em parceria com Notícias Agrícolas, está trazendo essas informações e colocando essas informações do projeto Realidades da Safra à disposição do produtor rural. Hoje também a gente tem uma participação mais do que especial, só que por Skype. Está aqui o Gui Tissumanuma, engenheiro agrônomo, nosso parceiro também aqui no Notícias Agrícolas, falando com a gente direto lá de Londrina, no Paraná. O Gui vai nos ajudar nos entendimentos, principalmente, do que está acontecendo na lavoura e como o que a gente vai mostrar, né, Cristina, que ainda é surpresa, como isso pode influenciar no dia a dia, no manejo, no, 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 na atitude do produtor em relação às formas que ele pode adotar para se prevenir dos problemas. O que a gente tem de novidade, Cristina, é que a gente teve uma condição, principalmente naquela região norte, oeste do Paraná, muito seca no começo, houve inclusive atraso no início do plantio naquela região, muita preocupação do produtor naquele sentido, só que agora a situação se inverteu. O que que tem de novo e o que que a gente vai mostrar nessa conversa? Vamos começar com você, depois a gente fala um pouquinho com o Gui também. Seja bem-vindo, viu, Gui? Obrigado pela participação e pela disponibilidade aqui com a gente.
Eu que agradeço, muito obrigado, Alexandre, pela oportunidade, obrigado também à Cris e a toda a equipe da Notícias Agrícolas. É um prazer para mim poder apresentar aqui os agricultores do Norte do Paraná.
Muito bem, vamos começar com a crise então. Afinal de contas, o que que vem por aí, Cris?
Vem muita chuva. Parece que vem muita chuva. A meteorologia está indicando para a gente uma chuva acima da média. Então, por que que eu falo acima da média? Porque quando nós colocamos uma data de plantio no CropView, ele simula o mesmo plantio, da mesma cultivar, mesmo ciclo, em 10 anos. E ele traz aquela nossa linha amarela do nosso gráfico do balanço hídrico, mostrando o que que esse ano está refletindo se tivesse sido plantado por 10 anos anteriores na mesma data. Então, que condições? E as condições que nós vimos é que parece que a gente chega em janeiro com muita chuva lá no norte do Paraná.
Ao contrário do que aconteceu no ano passado. No ano passado a gente teve aquele veranico prolongado que refletiu e muito significativamente em perda de produtividade.
Exatamente. O ano passado as chuvas começaram muito cedo, né? E no dezembro, ali, janeiro, ela sumiu e deu muita preocupação para os agricultores. Esse ano acontece diferente, né? Elas demoraram a chegar e agora elas vêm com uma força muito grande. Nós temos aqui nos lugares que nós escolhemos chuvas de 75 milímetros, parece que eu vi em algum lugar aqui chuva de 90 milímetros num único dia. Então é muita chuva.
Ô, Gui, chuvas nessa etapa final, nessa finalização aí, te preocupa? Em que sentido? Quais os riscos aí para o produtor se realmente se confirmar esse excesso de chuva, chuva além da média?
Bom, o principal risco que nós temos aí, caso ocorra chuvas, principalmente na fase de enchimento, primeiro, assim, é muito bom que chova durante o enchimento, porque você tem a granação realizando, né? Por outro lado, é muito difícil você fazer a entrada no campo, principalmente em áreas mais extensas, é extremamente difícil você fazer a entrada para fazer as aplicações dos fungicidas. Então, isso aí acaba atrapalhando bastante, não só o planejamento, como o período residual dos fungicidas aplicados, e inclusive, assim, se acontecer essa chuva ao final da safra, né, próxima colheita, nós temos um problema aí, talvez, de grãos ardidos, né, ou seja, um problema aí na qualidade do grão ao final. Ou seja, você faz um trabalho de 120 dias, 130 dias, 140 dias, para ao final, na colheita, é que você tem prejuízo aí por não conseguir colher bem.
Agora, ô Cristina, pelo que você viu, daqui a pouco a gente vai ver os detalhes, mas pelo que você viu, é aquela chuva contínua que não dá para entrar na lavoura? tem excesso de chuva por um período muito longo?
Então, nós temos condições diferentes nas diferentes regiões. Nós temos, sim, regiões que as chuvas elas se alongam, e eu vi aqui, eu acho que acredito que mais de 5 dias, com volumes interessantes, e temos outras regiões com períodos mais curtos, mas chuvas mais intensas.
Muito bem. Bom, a gente vai vendo nos detalhes todas essas condições aí. Só lembrando que essa análise de hoje está bem focada ali naquela região norte e oeste do Paraná. Por que que a gente escolheu essa região, Cris?
Porque o Gui, ele é, além do engenheiro agrônomo, além do analista, ele é um produtor rural, usuário do CropView, né? Ele tem usado bastante a ferramenta, inclusive ele nos ajuda muito nas dicas para o desenvolvimento, para atender melhor o produtor, e ele está lá no norte do Paraná. Então nós trouxemos essa condição aqui para o Gui poder ajudar a gente a comentar e a entender se esse excesso, essa chuva, se esse excesso, ela traz prejuízo e que tipo de prejuízo e como é que o produtor pode se planejar melhor, inclusive usando a ferramenta que nós estamos disponibilizando para ele na página do Realidades da Safra. Né?
Muito bom. Ô Gui, até agora, até o momento, qual o retrato que você traz aí da produção da lavoura na sua propriedade, na região aí que você está?
Na minha propriedade, a soja está se desenvolvendo muito bem, ela está indo, vamos dizer assim, aquilo que a gente espera da cultura, ela está indo super bem, ela está se desenvolvendo, não tivemos nenhum problema. Eu acho que ela está dentro do potencial esperado, né, o atingível. E aí temos um pouco de um ponto de atenção, talvez, com excesso de chuva, o que não é normal para o norte do Paraná. Tá? Normalmente, o Paraná ele tem um período de estiagem, principalmente é aguardado em janeiro, tá? Em final de janeiro. Aqui, na nossa região, na verdade, nós temos algumas sojas mais adiantadas, mas, via de regra, aquilo que foi conseguido semear, né, durante o período normal, devido ao atraso da chuva, ela deve estar na fase de R2 e R3, tá? Alguma coisa em R4.
Muito bem.
Em materiais mais precoces.
Mas
um pouco em fase de enchimento.
Mas, de forma geral, teve atraso de plantio por aí, Gui?
Teve. Em algumas regiões aqui teve atraso de plantio. Principalmente a região do norte, norte pioneiro aqui, costuma plantar perto do Rio Paranapanema, teve um atraso em relação ao esperado. E também teve muito replantio. Tá? A região descendo, eu estive em Ponta Grossa também. Ponta Grossa, por exemplo, a gente não viu isso acontecer. Tá? Então, fico bem mais tranquilo assim, olhando o cenário do Paraná como um todo. A região no norte do Paraná teve bastante replantio, assim como no oeste.
Muito
o oeste
bem.
Também teve bastante área de replantio, devido a ter plantado na época que ele espera para produzir o milho safrinha, e devido à perda, né, dessa viabilidade da semente, tem que fazer um segundo plantio.
Muito bem. Cristina, vamos olhar então quais são os municípios aí que você separou para a gente mostrar essa tendência de excesso de chuva, principalmente a partir de janeiro. Vamos começar com Querência do Norte, pode ser?
Vamos sim. Querência está mais no oeste do estado, né? Nós temos aqui um plantio em 15 de outubro, uma cultivar com um ciclo de 120 dias. Então, nós vemos aqui, nessa condição, nós estamos em pleno florescimento. Estamos entrando aqui no estágio de florescimento, né, que vai, aqui no nosso contexto, aqui no dia 14, entrando em 14 do 12, nesse decêndio. E o que nós vimos aqui? Realmente uma produtividade muito boa. Nós tivemos uma penalização muito pequena, de 3%, né, com
até
relação...
Agora, né?
A condição da climatologia até agora, e você vê aqui que chegando até o final do ciclo, com 90%. Agora, o que tem de hoje para o final do ciclo? Olha, tem bastante chuva. Tem um excedente aqui.
E é esse excesso de chuva que está penalizando ou que está fazendo essa perda acontecer aí?
Exatamente. Nós temos um excesso aqui, e o que nós vimos, e aqui seria até interessante se o Gui pudesse comentar para a gente... Olha, nós entramos em no primeiro estágio do florescimento, que vai até 23 de dezembro, e depois passamos para o segundo estágio de florescimento, que terminaria por volta de 2 de janeiro. O que nós vemos aqui na chuva prevista, Gui? Nós vimos ali de dois decêndios de 123 milímetros, 169 milímetros, causando excedente. Agora, nestes 10 dias, entre 14 e 23 de dezembro, mais 208 milímetros. E nós temos de 24 de dezembro a 2 de janeiro, 197 milímetros. E a penalização está sinalizada exatamente nesse momento, no segundo estádio do florescimento.
O excesso de chuva nesse caso, Gui, ele traz alguma consequência aí para a planta? Teoricamente, a gente ouve dizer que a chuva é boa nesse momento de florescimento e enchimento de grãos, né? Que ajuda a planta nesse momento. Mas chuva em excesso pode ser problema também.
Sim. Todas as culturas, na verdade, elas precisam de água na proximidade ao florescimento. No ato do florescimento em si, a gente não deseja que tenha tanta água. Tanto é que, por exemplo, a cultura do milho, nós queremos que chova à noite e tenha dias de sol extremamente aberto, né? Por ser uma planta C4, o dia meio nublado não é bom, por causa do tipo de radiação. No caso da soja, ela é uma planta C3, né? Então, a gente quer que ele tenha dias que pode ser um pouco nublado, ele não tem tanto problema como uma planta C4. Entretanto, quando você tem muita chuva durante o florescimento, você pode ter o risco de aportamento. E talvez isso seja decorrente principalmente devido à falta de aeração no solo. Porque você pode ter um sistema que tem alguma compactação em subsuperfície, você pode ter condições de hipoxia, né? Faltando oxigênio, então, para desenvolvimento da própria sistema radicular. Você pode ter uma dificuldade, porque a estágio R1, R2, né? São os estágios de pico de alguns nutrientes, então você tem um período de estresse extremamente elevado para a planta, e somado a essa necessidade de água, você tem excesso de água. Faltando oxigênio, a planta acaba tendo um problema fisiológico. Né? Então, são vários fatores, não dá para falar pontualmente é isso ou só aquilo, mas a penalização justamente acontece no florescimento devido à fase que ela está, que é um estágio extremamente de estresse, né? Mas também decorrente falta de oxigenação, um período extremamente complicado para a cultura, né? E aí, quando ela passa por esse período, todas as vezes que a cultura ela bater com o período de florescimento, é um período realmente estressante, seja ele seca ou excesso de água.
Muito bem, a gente viu ali a penalização além disso, realmente acontecendo.
E você pode ver outra coisa também, nesse período do florescimento, né? A ferrugem ela pode acontecer em várias, em todas as fases, na verdade, da cultura, desde o desenvolvimento vegetativo até a parte reprodutiva, mas ela se acentua muito na fase reprodutiva. Por quê? Porque é um período de estresse, um período onde ela começa a fazer a parte de fonte de dreno, né? Então ela começa a drenar as energias que ela tem para o grão. Então é uma fase extremamente complicada. Né? Então é por isso que a gente fala, começou a fase de vegetativa, produtiva, uma atenção especial tem que ser dada. Excesso de chuva nesse sentido, no final da safra, ele complica um pouco. Mas se você perguntar para qualquer agricultor, ele vai falar que é bom ter chuva. É melhor ter chuva do que não ter.
Muito bem. Vamos continuar vendo
porque
aqui.
Dá um jeito de fazer a aplicação.
Vamos sim. Eu quero.
É um problema, mas é um problema que muitas vezes. É como a gente sabe, assim, não costuma ficar sem chover ou chovendo durante 15 dias, né?
O que nós estamos vendo aqui em Querência? Eu vou colocar aqui os próximos 15 dias na tela para vocês acompanharem. Nós estamos vendo, ó, temos muita chuva nesse período agora, né? A partir de amanhã tem 3 dias aí de chuva, volumes interessantes de chuva. Mas nós vimos que a partir do dia 27 de dezembro até o dia 2 de janeiro... nós temos bons volumes continuados e culminando aqui com o dia 2 de janeiro com uma indicação de 99 milímetros. As temperaturas aqui, ó, que vinham na casa dos 30 e poucos graus, elas começam a cair e elas caem nos dias de chuva início de janeiro para 25, 24 graus. E o que eu tenho aqui no quadro de risco de doença, ou seja, de favorecimento climático para aparecimento de doença, nós vimos que os indicadores, tanto de antracnose, crestamento, ferrugem, Mancha Parda e Oídio, eles se intensificam nessas datas. E eu queria que você falasse um pouco para o produtor que nos assiste, o que que é que faz aumentar essa condição e com esses volumes de chuva, se isso atrapalha o manejo, se essa tendência se confirma, qual é a melhor estratégia para o produtor?
Cris, só fala uma coisa. Como é que foi a condição dos dias anteriores ao dia 19, 20, 21 aqui?
A condição aqui, vamos lá, nós temos condição de chuva. Nós vimos que dia 16, desde o dia 14, nós temos bons volumes de chuva. Então, 15 milímetros no dia 14, 4 no dia 15, 57 milímetros no dia 16, 50 milímetros no dia 17. O dia de ontem eu ainda não tenho atualizado aqui.
Na verdade, conforme você comentou, né, a temperatura ela se mostra um pouco mais alta nesse período, reduzindo no ano que vem. E aí você, muitas vezes na etiologia, né, que é a condição onde que explica como é que a doença se desenvolve, ela apresenta a faixa de desenvolvimento ideal. Mas tem que lembrar duas coisas extremamente importantes. A primeira é o que a literatura diz, é a temperatura onde a cultura se desenvolve. E o segundo ponto que eu acho que é importante é normalmente, o terço médio ou terço inferior, que é onde a cultura, uma doença como a ferrugem se desenvolve, ela tem um microclima diferente da condição do ambiente. Ou seja, que você tem, através da medição, quando você faz uma temperatura, ela é diferente daquela que está dentro da cultura. Então, se a temperatura está 30 graus fora, dentro ela pode estar 25 graus. Então, esse é um período extremamente importante para você fazer a mensuração, por que que a doença apresenta níveis mais altos aqui e não quando a temperatura está entre 18 e 25 em janeiro, onde o nível aparentemente ele até fica mais baixo, tá? Então a temperatura que está no ambiente ela é diferente da temperatura que está dentro da cultura, que é onde realmente a doença ela acaba se desenvolvendo melhor.
Mas
Outro ponto importante.
é uma condição, Gui, que justifica a preocupação com o aparecimento de doenças.
Justifica principalmente porque você não consegue fazer a entrada. Então, se você consegue fazer a previsibilidade que há através do modelo, de previsão de doença, né? Você consegue ver que ela vai acontecer. Acho que essa é uma das principais importâncias, né? Você utilizar uma ferramenta como o CropView, que você consegue fazer uma previsão, primeiro, de quando semear. A segunda é como é que está o andamento da cultura. A terceira é provisionar quando você vai fazer a sua aplicação do fungicida. Então, aqui você consegue olhar bem qual seria o índice de favorabilidade. Bom, no caso da ferrugem asiática, é muito comum você não fazer a aplicação em caráter curativo. E algumas vezes você faz ele até anterior, visando realmente fazer uma defesa do docel, né, ou a parte mais baixa da cultura, né? Porque é importante você defender essa parte do terço inferior.
Legal.
Muito bem.
Agora, a gente preparou aqui, Gui, uma análise também para o município onde você produz, você tem propriedade, que é no município lá de Açaí. E a Cris vai passar para a gente algumas informações de lá, e depois eu queria ouvir seus comentários, até como usuário do CropView, né? Como é que você vê essa ferramenta e como ela te auxilia no dia a dia. Vamos ver os números, vamos lá.
Vamos lá, Gui. Eu trouxe aqui uma data de plantio seu, tomei a liberdade de te trazer um dado seu. Não está na sua coordenada, está no centro do município, mas um plantio em 26 de outubro, uma cultivar com um ciclo de 130. Que nessa condição aqui, nós estaríamos neste momento finalizando o desenvolvimento vegetativo para entrar em florescimento logo em seguida do Natal.
A boa notícia, Gui, é que você tem até o final do ciclo aí 100% de produtividade, viu?
Excelente, né?
Nós estamos torcendo para essa meteorologia estar assertiva para você, Gui.
Também. Eu mais que vocês, né?
Então, olha aqui, eu vou trazer o balanço hídrico, porque eu acho que é bastante interessante ver essa barra. Aqui nós vimos como essa chuva esse ano realmente ela atrasou, né? Nós temos aqui todo um mês de setembro com um déficit hídrico acentuado, quando na média de 10 anos ele já estaria com excedente. E o que nós vimos é, para em seguida, a partir de novembro, já apresentar um excedente para essa cultivar, e aqui, finalizando dezembro, iniciando janeiro, com um excedente apontado muito acima da média.
Aqui nesse pico, né, Cris? Mostra
É, o
isso.
pico aqui, ó, nós temos um excedente de 108 milímetros, quando na média de 10 anos nós estaríamos com 17 milímetros. Você comentou no início. Essa chuva anormal, nós temos aí o histórico, a gente comenta sempre aqui do veranico, e a grande preocupação é o quanto esse veranico se estende. E esse ano ele vem se apresentando não só com não tendo um veranico aí na região, mas com um excedente de chuva muito maior do que a média.
Quando você olha essa possibilidade, Gui, o que que te assusta ou o que que te deixa feliz?
Bom, isso me deixa feliz, né? Um pouco de atenção, talvez, com a época de colheita.
Ah, é?
Porque dia 26 ainda tenho semeadura. Eu tenho semeaduras que praticamente em dia 10 de outubro, né? Um pouco no pó. Eu também tenho finalização no dia 3 de novembro, tá? Então, essa data do dia 26 eu tenho semeadura também, tá? De um ciclo de 130 dias. Então, eu acho que é bem interessante, né? Principalmente, como eu falei, para a parte do planejamento. A gente checa, sim, a parte do planejamento, mas não é porque a gente quer acertar, né? É, em 100%, até por causa da extensão de área. Então, a gente tem um planejamento de materiais, cultivares, a gente tenta minimizar o risco. E também a gente sabe que nós temos uma segunda safra, né? Essa segunda safra é extremamente importante, eu vou decadenciar o potencial que eu tenho na primeira, associado ao que posso fazer na segunda safra. Então, eu talvez não queira tirar o melhor resultado da safra soja, mas eu queria um balanço entre a primeira e a segunda safra, com bons resultados, podendo poder ainda em fevereiro para poder fazer a semeadura nesse período da segunda safra.
Então, como usuário do CropView, você faz uma avaliação positiva, Gui. O que que você traria da sua experiência pessoal com o CropView de destaque para quem ainda não está associado? Enfim, depois a gente vai explicar por que se associar é tão importante.
Uhum. Bom, primeiro, acho que esse trabalho da Relada de Safra é extremamente importante para que a gente consiga monitorar, né? E realmente fazer esse acompanhamento de como é que está a situação no país inteiro, né? A segunda é, ela melhora a acurácia de um sistema que é extremamente porque ela tem um resultado, inclusive, de previsão de colheita. Então, ela faz os informes também, né? Além do que eu já comentei que ele faz, ele tem um sistema de previsão de colheita. Te ajuda a programar, ela não acerta exatamente a data em que você vai colher, mas ela te informa, por exemplo, que você está com proximidade de colheita. Isso facilita para você passar esse planejamento, né, para que você seja o mais assertivo possível. E também enquanto você pode colher. Então, ele tem um nível de acerto bastante alto, né, o que ajuda você a fazer esse planejamento de acordo com a cultura, né, para soja, para milho, principalmente que são as culturas que mais têm utilizado.
Legal. E a gente convidou o Gui hoje, por ele ser agrônomo, enfim, por ele entender, né, dessa questão da importância de se acompanhar e de saber o que, que vai acontecer e esse relacionamento do clima com o solo, com a planta, enfim, de que forma você pode minimizar possíveis prejuízos na sua lavoura, mas também por ele ser utilizar aí, o CropView como ferramenta de monitoramento lá na propriedade dele. E por que que a gente está falando isso? Porque você, participando do CropView, está nos ajudando também a desenvolver um programa de acompanhamento da safra no Brasil inteiro, que é o Realidades da Safra. A gente tem já uma página pronta com todas as informações que estão acontecendo pelo Brasil afora, está aí a página do Realidades da Safra. Para acessar o Realidades da Safra de forma mais rápida, você procura aqui no menu o íconezinho Safras e depois vai lá no Realidades Soja 1920. A gente está acompanhando esse ano o que está acontecendo com a soja. E a gente faz essa estimativa de várias regiões do país, conversa com o produtor, entende o que está acontecendo e também traz essas informações do CropView. A partir dessas informações, a gente coloca aqui no estúdio para conversar com a gente, especialistas para tentar nos ajudar a entender. Foi o que a gente fez com o Gui hoje, né? Principalmente nessa tendência que o norte do Paraná tem de excesso de chuva num momento importante para a lavoura, que o produtor precisa ficar atento e de que forma esse excesso de chuva pode trazer, ou o que esse excesso de chuva pode trazer de consequência lá para a lavoura dele. Acho que foi um ganho legal, mas para isso você precisa participar. Como é que faz, Cris?
Então, entrando, o acesso ao CropView, nós estamos com uma assinatura gratuita para o participante do Notícias Agrícolas. Na página do Realidade da Safra, você já entra no CropView, olha, no final da página você tem um acesso ali para o CropView. Entrando no CropView, é só você fazer o seu cadastro, né, com seus dados de usuário e senha, ele vai te dar acesso a uma cultura e uma data de plantio. Recomendo, leva a tua coordenada geográfica, porque a previsão vai ser direcionada para a coordenada. E tem depois uma ferramenta, uma abinha chamada Minha Chuva, que é super importante se você, produtor, puder registrar a chuva do seu talhão. Com isso, porque o que nós trazemos aqui, embora a previsão ela seja direcionada por coordenada, lógico que num âmbito maior, mas o dado observado é o dado médio do município. Então, é muito importante você trazer o dado observado da precipitação na propriedade, e isso vai te ajudar como? Ele vai te dar uma precisão no cálculo do balanço hídrico, de como é que, de uma precisão na penalização, e vai te auxiliar a entender o que, que a tendência da meteorologia está indicando e como isso afeta diretamente a sua lavoura. Inclusive, agora, não só para acompanhar o final da soja, mas para se planejar para a safra do milho.
Próxima safra isso, já está aí, né?
Acho que um outro ponto importante é assim, muitas vezes o agricultor ele não muda o planejamento que ele tinha do número de aplicações, né? No meu caso, eu utilizo um sistema baseado nas aplicações que eu tenho associado ao monitoramento das condições climáticas, tá? Então, quando eu olho aqui os modelos, né, eu posso mudar o tipo de fungicida que eu vou utilizar. Mela, aqui eu não tenho ocorrência. Isoctônio até acontece, né, principalmente no início, no dumping off, ou no final apresentando algum tipo de morte, mas a parte de oídio, por exemplo, pode fazer com que eu troque um fungicida, né, para atingir esse alvo. E não há um alvo que me preocupa tanto, né. Mas eu posso mudar, por exemplo, o tipo de fungicida baseado na ocorrência de algum agente que venha aparecer baseado no modelo.
Ou você usa um fungicida de espectro maior, ou você foca em determinada doença, enfim, te ajuda também a administrar para fazer o melhor manejo, né, Gui?
Isso.
Muito bem. Bom, agradeço muito, Cristina, mais uma vez, vindo direto de São Paulo, participar com a gente ao vivo aqui no estúdio, trazendo todo o know-how dela aí de conhecimento do CropView, passando para a gente as informações e te convidando para participar também dessa empreitada nossa Realidades da Safra, que é justamente a possibilidade de trazer a sua informação, colocar a sua informação em discussão para que a gente possa trazer alternativas, inclusive, do que pode te prejudicar aí na atual safra. Estamos caminhando para um final, aparentemente, pelo Brasil afora é uma safra muito boa, mas ainda tem esses altos e baixos, a safra não está consolidada e, mais do que nunca, acompanhar e saber o que pode vir por aí é muito importante. Certo, Cristina?
É isso mesmo. Não está consolidada, nós temos tendências meteorológicas, previsões são de poucos dias, nós temos um horizonte de 15, mas o que nós temos é uma indicação de tendência. Nós já vimos outras regiões apresentando, sim, veranico, ficou na incógnita a intensidade. O norte do Paraná, apesar do atraso, apresenta uma condição de lavoura muito boa. Tem essa chuva anunciada para entrar o ano aí, chuvas mais fortes, mais pesadas. Mas o que a gente convida o produtor é justamente isso. Vamos compartilhar conhecimento. Vamos discutir, vamos abrir discussões, não só com os produtores, mas com os especialistas, e vamos acompanhar a realidade de cada um. Nós sabemos que em cada propriedade tem uma realidade diferente, e a nossa busca é ajudar a entender como é que a safra se comporta, mas levar para o produtor muito conhecimento para ajudar no planejamento.
Gui, suas considerações finais, Gui.
Bom, gostaria de agradecer, então, a participação, Acho a ferramenta PropView excelente para que você faça um bom planejamento, um acompanhamento e monitoramento da sua cultura, né? Espero que ela esteja, o modelo, o que diz sobre a parte climática dos 15 dias, esteja correto, né? E espero que os outros 15, quando normalmente acontece o veranico, também tenha chuvas de forma moderada, para que não venha atrapalhar a nossa colheita em fevereiro, né?
Que venha a produtividade 100% aí, hein, Gui?
Opa!
Agora eu fiquei com medo da cobrança,
hein? Pelo que eu andei olhando, né, eu acompanho também a minha própria área, um crop view em todos os meus lotes, né? Eu tenho áreas que estão 100% e eu tenho áreas que eu não tenho quebra, né? De até 8%, o que eu acho que é um número excelente, né? Então, ele se consolidando com esse número, eu estou muito bem, né? Então, que ele esteja correto. E o ideal é assim, você consegue ter um número, né, de sacas pela sua área. Então, isso ajuda a fazer uma boa previsão. Então, os agricultores que vão fazer esse teste com uma área e uma cultura, né, acho que vale a pena fazer numa área grande e no meio do período de semeadura, né, para que ele consiga realmente ter um número significativo e realmente ter uma boa experiência, né? Eu acho que isso seria extremamente interessante. Eu acho que a Realidade da Safra é uma excelente iniciativa, né, da CropView, né, assim, com Notícias Agrícolas, que faz um excelente trabalho de divulgação junto à nossa classe, que são os agricultores.
E com a parceria do produtor, que traz as informações dele, disponibiliza as informações dele aqui para a gente analisar.
Opa!
Meu amigo Gui Tsumanuma, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui. Volte sempre, Gui.
Eu que agradeço. Grande abraço.
Abraço para você. Abraço. E a minha querida amiga Cristina, muito obrigado pela parceria, Cristina. Talvez esse seja o nosso último encontro nesse ano, mas lembrando que 2020 tem muito trabalho pela frente e a gente está contando aí com as informações do CropView e com a participação do CropView no Realidades da Safra. Muito obrigado pela sua parceria em 2019. Nos vemos em 2020, tá certo?
Combinado, então. Então, estaremos aqui o ano, inaugurando o ano, né, em plena safra de soja e trazendo mais notícias para o Brasil inteiro. Agradeço muito Notícias Agrícolas, essa casa, essa família deliciosa, que fala para o produtor, que fala para esse meio que a gente trabalha tão arduamente e que produz e que corre tanto risco, né, de todas as formas. E aqui nós olhamos o risco do climático. É o que nós podemos olhar, é a nossa contribuição, né? Então, que realmente, como no norte do Paraná, para todo o resto do Brasil, a safra possa ser boa, que para o produtor ele tenha uma produtividade alta e possa passar o Natal tranquilo, com muita paz, com muito amor, com muita família.
É,
muito obrigada e até 2020.
Obrigado, Cristina. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho, na sequência, tem o João Batista Olive. Ele vem aí com várias entrevistas importantes, temas a serem debatidos de interesse dos senhores, portanto, continuem conectados aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta, então, com as informações. Até daqui a pouco.